SuonoCast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SuonoCast. Hoje a gente vai conversar com Wendel Bezerra, ator e dublador, um dos maiores do Brasil, e a voz dele, com certeza, é muito conhecida. Você dublou de todo tipo de gente, né, Wendel? A gente tá falando, o mais famoso talvez seja o Goku, né? As pessoas te reconhecem assim.
O Goku, ele tem um nicho específico, né? Mas, assim, ele é o mais intenso.
Sim.
E é o que mais mudou, assim.
Eu sou o público, eu tenho 29. Você tá vendo que o público do Goku foi envelhecendo,
tem,
né?
Mas tem um público novo.
Ah,
tem
é?
Tem essa galera que tem 35 anos, que sim, tinha 15, 14 na época, e que, cara, ama e conversa comigo direto e tal. Mas tem uma galera nova, porque surgiu o Dragon Ball Super depois. Aí esses caras já são pais e amam Dragon Ball. Aí ele bota o filho pra assistir. Então, tem uma galera nova acompanhando.
Você é uma voz presente nessas famílias, então, né?
Sim,
todo mundo conhece.
É tipo, acho que, sabe, quando o pai começa a forçar para o filho torcer pro time que ele torce, eu percebo que é meio isso. Então, o Goku, ele tem essa paixão, que é muito forte, mas, sei lá, tem o Bob Esponja, por exemplo, ele é mais conhecido de qualquer pessoa do que Dragon Ball.
Sim.
Né? Sei lá, uma senhora de 65 anos sabe o que é Bob Esponja. Pode até não assistir e tal, mas sabe. Então tem.
E a voz dele é mais marcante, né? Ele tem uma assinatura mais.
Exatamente.
Como faz a risada?
Então.
É muito, todo mundo conhece, né?
Sim.
Eu bêbado, sempre mito. Tô sempre lá. Sou um forte concorrente, hein? A gente falou... Você falou que também dubla o Robert Pattinson no Brasil,
isso,
né?
Isso.
Todos os
ele
filmes?
Desde o Crepúsculo.
Desde Crepúsculo.
Não digo todos, porque, assim, antigamente, hoje isso tá bem mais forte, presente, assim, pelos distribuidores e tal. Mas, antigamente... sei lá, tem Rio e São Paulo. São os dois grandes polos de dublagem. Uhum. Então, pintava um filme dele no Rio... acabava sendo dublado por alguém lá do Rio de Janeiro. Por sorte, a maioria, assim, esmagadora, veio para São Paulo e aí me mantiveram. Mas hoje, esse mercado é mais integrado.
Uhum.
Então, eu já fui ao Rio dublar alguns filmes do Robert Pattinson. E hoje tem até a gravação remota, né, enquanto a gente vive ainda um período aí meio esquisito, né, do ponto de vista de saúde e tal. Então, hoje tem gravação remota. Então, eu já gravei filme dele também remotamente. Eu aqui em São Paulo, no estúdio.
Caramba.
E os caras captando lá no Rio de Janeiro a gravação.
Entendi. E aí, é porque o ator tem identificação também, né? É engraçado porque o cara é muito famoso no Brasil, mas as pessoas conhecem a voz dele como a voz de uma outra pessoa,
sim,
né? E é muito estranho quando muda. Perde um... O cristal se quebra.
Eu dublo, sei lá, também, eu sou ruim de voltar no tempo, né? Mas eu dublo, sei lá, acho que há mais de 10 anos o Buddy Valastro, que é o Cake Boss.
Cake Boss.
E aí, quando fizeram o programa dele no Brasil, eu não lembro, acho que foi na Record, os caras estavam, como é que nós vamos fazer isso? Porque ele tá falando com as pessoas estão com tradutor simultâneo aqui, e aí as pessoas respondem para ele, ele também está com o tradutor. Mas como é que nós vamos fazer? A gente legenda, que a gente faz? Aí eles fizeram aquelas pesquisas, né, de mercado ali e tal, e falaram: não, tem que ser com a voz que dubla ele, porque quem acompanha ele só conhece ele falando daquele jeito.
Sim.
E aí foi super legal que eles fizeram uma edição muito boa, né? Eles cortavam esses espaços de tradução e aí eu dublei ele e no primeiro episódio, assim, foi uma loucura, porque muita gente chegou a achar que, pô, ele fala português mesmo e tal, até porque foi uma dublagem também mais bem feita, mais detalhada.
Sim.
Porque existe um budget maior, então você pode fazer mais lentamente, aí você vai mais nos detalhes. Então, foi bem legal, tanto que dubladores entraram em contato comigo falando: cara, ficou muito bom, e não sei o quê e tal. Porque quando você tem mais tempo...
Sim.
Na verdade, quando você tem mais budget, normalmente você tem mais tempo, e tendo mais tempo você consegue... fazer melhor, né?
A diferença ali é o tempo, então,
sim,
no seu business.
Sim, porque...
Mas o que que demora mais ou menos?
Pegar o detalhe do sincronismo labial, os movimentos...
Tá.
Porque, assim, né, sei lá, o cara fala no, numa cena lá, and the little dog too, e aí é, e o cachorrinho também. Só que também não fecha tão legal.
Que too.
Exato, uhum. Então você tem que parar um pouco para pensar, e aí você pode mudar para aí também o cachorrinho. Então, sim. Esses detalhes tornam a dublagem melhor, só que para isso você tem que mexer no texto, tem que inverter uma palavra, trocar e tal. Sei lá, o cara fala Michael Jackson's concert. Então, seria o show do Michael Jackson. Aí o Michael Jackson tá aqui na penúltima coisa e em português tá na última. Uhum. E aí você tem que pensar, como é que eu boto o Michael Jackson em cima de Michael Jackson? Tem que tirar, às vezes, alguma coisa do começo da frase para botar outra aqui no fim.
Então, isso... e manter natural ao mesmo tempo.
Exato, né? Isso demora um pouquinho mais.
Então, o texto que vem para você não é o texto definitivo, você mexe nele.
Sim, para fazer um bom sincronismo, para deixar ele falado... É, porque tem um filme que é dublado e tem um filme que é falado. Então, quando tá bem dublado, você esquece que tá dublado e você embarca na história. Tanto que, às vezes, tá tão ruim que você tem que tirar. Só, nossa, não tá dando para aguentar. Uhum. A dublagem meio que tem que ser juiz de futebol.
Sim.
Não aparecer.
Sim.
E ninguém vai ao cinema, vamos ver essa dublagem. Né? Só o dublador faz isso.
Sim, nem a família do dublador faz isso.
Então, a dublagem bem feita é quando ela não aparece. E para não aparecer... A interpretação tem que estar boa, o sincronismo tem que estar bom, esses detalhes, a mixagem tem que estar boa. E tudo isso leva mais tempo, ou você precisa contratar profissionais mais gabaritados. Então, o budget faz toda a diferença, se a empresa for séria, né?
Você falou de vários personagens, atores importantes. Eu queria continuar a lista, só para a gente se localizar melhor. Teve Tartarugas Ninjas, que você dublou também.
Isso, eu dublei 3 tartarugas, porque eu dublei... fiz a redublagem do clássico. Dublei o primeiro filme live action das tartarugas, faz muito tempo. E dublei o penúltimo que passava, acho que na Nickelodeon, onde eu fazia o Donatello. Os outros, eu não lembro quem que... Qual, mas eu fiz 3.
Você não lembra nem a voz que você fez?
Ah, era a minha voz normal.
É?
É, porque... só na última que eu fazia um tom mais alto, assim, né? Então, ele falava tudo aqui, Mickey, não sei o quê. Era tudo mais agudinho e tal, com mais energia.
Sim, é muito estranho. Vocês estão assistindo a gente. Parece que tem uma maquininha aqui e muda. É muito impressionante. Assim. O Jack Chan também você dublou, né?
Nossa, eu amava fazer aquilo. As Aventuras de Jack Chan.
É, o desenho. Eu adorava.
Eu dublei
desenho.
Ele num filme que a galera me conta qual que é, porque eu sempre esqueço. Que é um filme antigo. É um filme antigo, então ele era mais jovem. Mas mesmo assim, eu também era bem mais jovem. Eu achava que minha voz era muito leve para ele. Porque eu não fiquei com voz grave, né? Minha voz não envelheceu muito. Uhum. Porque como eu comecei a dublar criança, quando eu cheguei ali aos 15, 16, 17, não tinha muita criança na dublagem, e aí me colocavam para dublar as crianças de 9, 10, 11 anos. Então eu tinha que ficar fazendo vozinha assim. E aí aconteceu alguma coisa que eu não tive taquara rachada.
Sim.
Né? Só que também não fiquei com grave mais de adulto e tal.
Sim.
Minha voz ficou.
Mas peraí, você tinha 17 anos, já dublava? Quando você começou?
Eu comecei a dublar. A minha primeira dublagem foi com 5 anos de idade.
Ô, louco!
Na Odilfono Brasil, 1979. Mas eu considero a partir dos 7 anos, porque aí eu já sabia ler, então realmente eu tava dublando como se devia, né? Com 5 anos.
Só decorando frase que a gente falava.
Alguém falou, fala tal coisa em tal momento, né?
Tá.
Hoje, para uma criança, é bem mais fácil, porque você pode gravar a fala no tamanho certo e colocar, né? Você pega com o computador aquele arquivo e coloca no lugar certo. Antigamente, não. Você tinha que acertar, tinha que fazer no lugar certo, na hora certa. Mas, enfim, eu considero a partir de 7 anos, então faz 40 anos que eu dublo.
Caramba! Você nem nunca soube fazer outra coisa?
Eu estudei direito, né? Eu me formei em direito, mas eu nunca trabalhei na área, só me formei. Eu fui fazer tipo plano B.
Sim.
Porque ator, você fica com medo de se eu não ganhar dinheiro, né? E se eu ficar sem trabalho e não sei o quê e tal. Hoje menos, mas menos eu digo assim, o medo acho que é menor, mas a realidade é a mesma. porque o cara fica lutando ali para fazer uma peça de teatro, para aparecer, para conseguir entrar numa novela, para fazer um comercial que desponte, alguma coisa assim. E mesmo que o cara faz uma novela, ele, quando acaba a novela, dificilmente ele vai emendar outra novela. Ou
só se que... ele tiver lá naquele nível.
Exato, ou vai entrar num filme. Ou... Então o cara vive com medo de, tipo, a hora que parar, eu tô ferrado de novo. Uhum. Então eu tinha esse medo. Aí falei, vou fazer direito, porque... Por dois motivos. Um, porque minha mãe ia gostar.
Agradar a mãe é sempre importante.
Ela falava muito pros... Eu tenho quatro irmãos mais velhos, né? E ela falava muito. Eu só quero ter orgulho de vocês terem um canudo. Falava canudo, né? Ela falava, vocês terem um canudo embaixo do braço e não sei o quê. Então, eu falei, vou fazer faculdade, senão... Se bem que eu fiz um ano sabático. Mas era um ano sabático de pobre, eu não fiz nada.
Né? Viu sessão da tarde e falou, quer saber? Isso. Vou voltar a dublar. Eu poderia ter feito esse filme, afinal.
Né? Aí eu fui fazer direito para fazer uma faculdade. E eu escolhi isso porque eu já tinha um irmão que era advogado. Aí eu falei, se tudo der errado, eu bato na porta de onde ele estiver trabalhando e falo, meu, me ajuda aí, me empurra em algum Sim. lugar. Mas, graças a Deus, nunca precisou. Inclusive, foi no meio da faculdade assim que eu falei... Que eu fazia teatro, fazia comercial, gravava algumas coisas que pintavam. Eu fui Ronald McDonald. Caramba. Então, eu trabalhava bastante. Eu sempre trabalhei bastante.
Você cantava
bastante.
Também?
Também.
O rock do Ronald, você canta?
Eu já era gravado, né? Era gravado
era
com
uma
algum
coisa
cantor,
ali.
Exato. Mas eu cantei também, eu fazia jingles publicitários. Caramba, e tal. Sim. Cara, fazia tudo.
No final das contas, fala sério, você ganha muito mais dinheiro que seu irmão advogado.
Ah! ele é muito bom, mas eu acho que hoje em dia eu tô bem
um pouquinho
ali com
melhor.
Ele.
Agora, se ele quiser entrar na carreira de dublador,
eu
ele
dou
pode...
uma força.
Exatamente, fazer isso.
Aí... Então, o plano B era esse, nunca precisou, graças a Deus. No meio da faculdade, eu resolvi parar com as atividades de ator e me dedicar à dublagem.
Porque você fazia peça?
Fazia, tá. Cara, tudo, assim, tudo mesmo. Tipo isso, fazia locução publicitária, fazia comercial, fazia jingle publicitário, fazia teatro, às vezes pintava, tipo isso, um especial na TV Cultura.
Mas como que você foi decidindo, assim? Porque quando as pessoas falam ser ator... Tem um bilhão de tipos de ator. Uhum. Né? Você pode ser um ator shakespeariano de teatro, uhum. Você pode ser um ator mais comercial, seu foco pode escrever novela, você pode ir para dublagem. Como que você, dentro dessa gama de opções, optou pela dublagem?
Exatamente. Então, foi numa aula de direito tributário. Eu estava ali... viajando, a aula estava chata, e acho que eu estava num período de pensar na vida, pensar no futuro, quem eu sou, para onde eu vou.
Acho que a aula de direito tributário deve ser melhor para pensar na vida do que banho longo, né? Caramba, o que eu estou fazendo?
E você tem mais tempo, a aula durava bastante.
Sim.
Aí,
perdão aos tarados do direito tributário, temos vários aqui.
Eu até
são importantíssimos,
agradeço muito
inclusive.
Ao meu advogado de direito tributário, exato. Que ajudou muito a empresa.
Mas ninguém cresce e fala, meu sonho é...
ser tributarista. Né? Aí, tinha um professor que ele falava, né, que o aluno casava, se apaixonava pelo direito penal, mas casava com direito civil. E aí, dublagem era o que eu mais gostava de fazer, era o que mais me divertia, antes, durante e depois, quando eu assistia. Então, eu gostava. E a dublagem tinha um fator, que é claro que o network é muito importante, mas como eu comecei criança, todo mundo me conhecia.
Uhum.
A dublagem tem um negócio que, assim, você consegue o seu espaço e construir sua carreira só pelo seu talento específico naquilo. Na televisão ou na publicidade e tal, você precisa, às vezes, lamber muita gente, puxar muito saco, ouvir muita groselha, propostinha e tal, então isso meio que me enchia o saco, porque modéstia à parte, por isso que eu trabalho sem parar desde os 4 anos de idade, porque eu comecei numa peça de teatro com a Bibi Ferreira e o Francisco Milani.
Caramba.
Eu era filho deles e era uma peça do Chico Buarque de Holanda, então eu comecei muito em grande estilo, mas eu tinha 4 anos, mas eu nunca não trabalhei, eu sempre estava no meio artístico desde os 4 anos de idade. Então, eu era bom no que eu fazia. E então, isso, às vezes, me encheu... E eu dei a sorte de trabalhar com muita gente boa em todas as coisas que eu fiz. Eu trabalhava com uma galera muito fera, então aprendi bastante. Então, quando eu ia em determinados lugares, me bodeava. Eu lembro que eu fui fazer um teste para um comercial e na época tinha um lance assim de se você é sindicalizado, você recebia pelo teste. Tinha umas coisas assim antigamente. Então, era raro ter alguém sindicalizado. Tinha muito, muito aventureiro, muito modelo, muita coisa assim. E aí, no teste, nesse teste específico, tinha muita gente. Então, eu tinha que esperar. E, nossa, cara, eu fiquei ouvindo as conversas e tal, aí eu comecei, o que que eu tô fazendo aqui? E eu fui embora, né? Eu fui embora, e esse foi um dia, por exemplo, que eu lembro bem, foi bem marcante para mim, que eu falei, cara, eu não faço mais publicidade, porque não importa muito como é que vai ser a minha performance ali. É claro que importa, mas... não é um fator determinante. Você tem que fazer algo muito mágico. O diretor tem que se apaixonar muito por você para que você seja o escolhido. E não que eu tivesse que ser escolhido. Mas eu falava, cara, eu tô jogando aqui com uma galera que faz outra coisa, que não faz o que eu faço. Então eu fui desistindo e o teatro, eu era muito... Hoje eu sou menos, mas eu era muito imediatista. Então eu pegava as coisas muito rápido. E aí, o teatro às vezes fica 2 meses ensaiando. E tudo bem, cada um tem o seu ritmo. Mas eu, jovem, aquilo começava a me cansar. E eu gosto bastante de fazer teatro, eu gosto de estar no palco, é bem gostoso. Mas o processo me cansava, porque eu entendia muito rápido o que tinha que fazer, como é que tinha que ser. Sim. E aí, ver os outros assim, ia me cansando. A TV eu achava legal, porque é rápida, né? Você decora o texto e pai já grava. Mas eu achava que tinha muito nhenhenhen, muita puxação de saco, muita falsidade, vamos dizer assim. E aquilo me bodeava um pouco. E a dublagem é um meio como qualquer outro. Tem seus problemas, seus defeitos, as pessoas são iguais.
Mas parece um pouco mais técnico. Inteiro.
Exato, você consegue. Porque assim, se eu tiver apaixonado por alguém e falar, pô, vou colocar ela para dublar porque...
que eu mando.
Porque eu vou, exato. Se ela não entrar lá e dublar, não tem jeito, não tem saída. Não tem como eu colocar, mandar para o ar, mandar para o cliente, alguém que é péssimo, que não está fazendo ou que não está preparado para aquilo. Então, isso para mim era muito legal. Essa... E aí, quando eu foquei nisso, tipo, nossa, começou a dar tudo certo, decolou. E eu, puto, jamais imaginei que eu estaria hoje num status e num patamar que eu estou. Foi só uma escolha meio pessoal, baseada em felicidade particular. Porque naquela época, dublador ganhava mal. Então foi uma escolha, entre aspas, meio estúpida, mas que... cara, mudou minha vida, mudou tudo e eu não posso reclamar de absolutamente nada.
Eu queria entrar um pouco nessa questão da grana. Como que funciona? Você, aqui no seu nível, é óbvio, né? Acho que você não precisa fazer teste para...
Precisa? Sim, porque hoje em dia, quando é...
Tipo, um estúdio compra um desenho e aí ele...
Então, quando é nacional, as pessoas conhecem já um pouco... os atores. Então é comum vir, ah, eu quero que o Wendell faça tal personagem nesse filme ou nessa série e tal. Mas a maioria dos projetos vem de fora. Quem decide hoje são escritórios em Los Angeles, em Londres, no México, no Japão, na Coreia. Então eles não conhecem muito. E aí eles pedem teste de voz. Aí alguns permitem que tenham um director's choice, dizendo, ó, eu acho que fulano é melhor. Alguns você avisa, essa voz já dublou esse ator aqui e acolá. Mas muitas vezes eles escolhem pela performance ou pelo match voice, que eles acham, ah, acho que combina melhor esse aqui e tal. Então você faz teste ainda hoje, assim.
Sim. E beleza, uma vez que rolou... Aí você tem um contrato, você ganha por episódio que você dubla, por
não,
tempo?
Não, a dublagem tem um sistema que hoje, como empresário, eu vejo que é meio idiota. mas é o sistema que é. Então, uma criança de 8 anos que está dublando pela primeira vez ganha o mesmo tanto que eu, que dubla 40 anos.
Porque... Você está zoando?
Não. É, todo mundo fala isso. E eu hoje vejo...
Sério?
É. E antigamente, olha que louco, como muda a visão de quando você está de um lado da mesa e de quando você está do outro. E a maioria dos atores deve achar isso. Acha que é correto, porque garante que, assim, se eu sou bom e você é mediano e nós temos o mesmo valor, eu vou trabalhar mais. Porque se nós custamos R$1.000... eu vou preferir o bom do que o mediano. Então, esse é o pensamento do ator, para ele garantir trabalho. Porque os caras têm medo que os estúdios ou os clientes sucateiem o trabalho para gastar menos. E eu acho que essa é uma visão muito, muito, muito pequena. Né, do ponto de vista artístico.
É quase que uma reserva de mercado ali, não faz o menor sentido.
Exatamente. Usavam essa palavra, é uma reserva de mercado, que eu acho que não faz sentido, especialmente nos dias de hoje, onde a dublagem cresceu tanto. Mas ainda é desse jeito. Então, onde o cara ganha? No volume de trabalho que ele tem. Então, tem dublador que trabalha, sei lá, 150 horas por mês, e tem dublador que trabalha 10 horas por mês. É aí que faz a diferença. Mas voltando à tua pergunta, existe uma metrificação que eu também acho estúpida hoje em dia, que assim, o texto traduzido, o filme, ele é cortado em 20 segundos. Uhum. Então, cada 20 segundos de cena é um anel ou um loop, é um nome que é dado àquele trechinho de 20 segundos. Então, ele ganha de acordo com o número de anéis que ele dublou, onde ele entrou. Então, isso é uma medida que vai definir quanto tempo vai demorar para gravar e também quanto ele vai receber, quanto vai custar aquele projeto e tal. Mas eu acho uma medida meio arcaica. Eu acho que deveria ser mais por quanto o cara fala. Quem fala mais, ganha mais. Por quê? Porque às vezes eu tenho 20 anéis de gravação, só que eu falo pra caramba. E você também tem 20 anéis, mas você faz alguém que, sei lá, que passa o filme amordaçado. Então você fica só... e o outro falou pra... e vão ganhar a mesma coisa.
É engraçado porque não é tipo caso a caso, né? Mas é assim, mesmo quando é, sei lá, um filme de uma animação muito bombada que eles convidam atores famosos. Porque aí mudou um pouco da figura, né? Você tá pegando a voz da... Eu lembro... Nossa, essa é bem velha. Aquele filme da Disney, Dinossauro, que tinha a Hebe e tinha...
Ah, lembro.
A Nair Belo dublando. E eu imagino que aí não entra nessa métrica, né?
Não.
Pô, você contrata a Hebe Camargo.
Não, aí eles têm um cachê especial.
Ah, tá.
E eu acho que faz sentido. Muitos atores falam, ah, não é justo, não sei o quê e tal. O cara nem dubla. Mas ele não tá sendo chamado para dublar, exatamente. Claro, tem que
dublar. Ele tá emprestando o branding dele pro filme.
Exato, você tá agregando valor, gerando mídia espontânea.
E não é que ele tá fazendo algo ruim, ele também é ator,
Exato.
Ele também é profissional.
Exatamente, então... eu acho que é uma coisa super válida. Eu acho, inclusive, que isso fez bem a dublagem. Porque você vai lá ver o Bussunda fazer o Shrek, mas você sai comentando, pô, o burrinho, muito legal, esse dublador é muito bom. Sim. E a internet permite que você vá ver quem é. Isso vai...
E trouxe um prestígio, né? Você...
Ah, é, isso é muito importante.
Vai percebendo que falando, caramba, de fato, dublagem é um lance muito sério.
Aham, né? Você vê, sei lá, o Chico Anísio falando, né, numa entrevista, a dublagem, eu acho que é a melhor e a mais difícil arte do ator. Então, quando eu falo isso, não quer dizer muita coisa, que eu estou puxando sardinha para o meu lado. Então, quando o Chico Anísio fala, quando a Fernanda Montenegro fala, não, é um trabalho dificílimo, que requer muita sensibilidade, esses caras são incríveis, muda. Uhum. Então, a própria imprensa foi mudando, porque ao longo dos anos, quer dizer, antigamente, né, era muito cool você falar que, não, eu não gosto de dublagem, tá? Tira a legenda. não entende
porcaria nenhuma.
Né? Então, era vender uma intelectualidade que, de fato, não existe. Né? E eu vejo que, poxa, como eu trabalho com isso, então eu, e isso não é um demérito, mas a maioria das pessoas não percebem toda a sutileza da interpretação, do gestual, da não sei o quê. Eu trabalho com isso, a gente tem que ver isso para fazer, para cobrar do ator. O público nem sempre tem essa percepção. Então, às vezes, essa coisa do eu prefiro o original e tal, eu entendo, claro, o original vai ser sempre o original. Né? A dublagem é uma cópia, é uma estampa, né? Não é o original, uhum. Ponto. Mas eu não sei o quanto o público tem dessa percepção toda para me dizer qual é a diferença exata.
Mas é algo bem elitista, né? Porque sim, qual é a porcentagem das pessoas que veem filme dublado?
Hoje em dia é quase 80% do público prefere dublado. Ver dublado. Tanto que assina um streaming e vê dublado.
Sim.
Por isso que se dubla tanto. Porque
os streamings deram uma bombada no mercado?
Sim, sim.
Peraí, antes de falar disso, inclusive, você falou, começou como ator, beleza. Aí, em que momento você se tornou empresário? Você fundou o seu estúdio
mesmo. Isso é muito louco. Primeiro que, assim, sem perceber, o ator, ele é empresário de si próprio. Ele acha que ele é artista e tal. Mas o fato é que... e acha até o fim da vida. São poucos que têm essa percepção de que, cara, eu sou um empresário e a minha empresa sou eu. Então, eu preciso de network. Eu preciso investir no meu aperfeiçoamento aqui, ali, acolá. Eu preciso administrar o meu dinheiro, porque é muito comum os caras trabalharem pra caramba, fazerem coisas muito legais, e quando fica velho, tá pra morrer, as pessoas têm que ajudar, fazer listinha, é muito comum.
Porque é uma entrada irregular de dinheiro, né? Você pode ganhar dinheiro em 6 meses e depois ficar mais 6 meses sem ganhar
o real. E às vezes até é regular, mas o cara esquece. Ele queima todo aquele dinheiro o tempo inteiro, não faz uma reserva, uhum. Às vezes não tem nenhum bem, gente que trabalha há 50 anos, sabe? Então, mas enfim, o ator, ele é um empresário de si mesmo. E eu sempre pensei em só fazer as coisas. Aí eu dirigia na Alamo, né, que era o maior estúdio de São Paulo, assim, né, tinha a Herbert Richards e a Alamo.
Versão brasileira.
Alamo. E eu dirigia lá. E quando eu me tornei diretor. E aí eu aprendi a ser diretor na Alamo. Então, o nosso trabalho era muito artístico, havia mais tempo para ser feito. E aí, quando a Alamo fechou, eu me senti um pouco órfão. Assim, eu dirigi em alguns estúdios, mas não era do mesmo jeito. A filosofia não era a mesma. E isso me incomodava, né? A ponto de eu pensar, o que eu estou fazendo? Estou ganhando dinheiro ou estou trabalhando?
Uhum.
Né? A impressão que eu tinha era que eu estava só ganhando dinheiro. E eu acho que é muito importante, é muito legal, mas sem sentido, é meio vazio. Né? Ainda mais para mim, que fazia isso desde criança. Aí eu não pensei, vou abrir uma empresa. Eu fui muito ingênuo no meu pensamento. Eu falei... Poxa, e se eu conseguir o trabalho para eu mesmo dirigir? Aí eu vou fazer do meu jeito.
Uhum.
E eu estava abrindo uma empresa e não percebi.
Sim.
Então eu fui em algumas portas de pessoas que eu conhecia, falava, pô, a Alamo fechou, estou abrindo minha empresa e tal, estou abrindo meu estúdio, né? Estou abrindo meu estúdio e tal. E as pessoas me conheciam, confiavam em mim e mandavam um trabalhinho.
E você incorporou um pouco dessa filosofia da Alamo na sua empresa, então.
E aí, cara, não parou mais. Não parou mais de chegar cliente, de chegar trabalho e tal. Então, o que começou com um estúdiozinho, minha mesa eram 2 cavaletes e um tampo de vidro. Hoje é uma empresa bem grande, né? Eu tenho 10 estúdios de 10 cabines de gravação, uns 50 funcionários.
E custa muito dinheiro para manter. As pessoas não têm a menor noção de como equipamento custa dinheiro. E é muito caro, né? Um bom microfone. Ainda mais um microfone profissional, assim, custa o quê?
Ah, a gente tem alguns lá que, sei lá, são uns 20, 25 mil reais.
Caramba, é muito caro.
É bastante.
Mas se é uma indústria que passou a virar tanta grana assim, por que esses estúdios clássicos sumiram do mapa?
Então, antigamente, por exemplo, a Herbert, ela tinha muitos funcionários. Os dubladores eram contratados, carteira assinada. Só que como é que funciona o trabalho? Ainda mais naquela época. O cara tem uma novela. Né? A Herbert dublava novela do SBT. Então, novela é um produto muito falado, não tem ação. Então, ele já é caro por si só, porque são muitas horas de gravação para você fazer um episódio. E um elenco grande. Então, o cara contratava ali...
Tem 50 atores.
Exato. O cara contratava 50, 60 pessoas, carteira assinada. Aí gravou, durou 3-4 meses. Aí o Silvio Santos manda outra novela. Só que ele fala, mas não pode repetir o elenco. Aí o que, que ele faz com aqueles 60 funcionários? Ah, tem outras coisas. Tem, mas não preenche o número de horas. Ou naqueles 60, você não tem 60 feras. Você tem 10 feras, 20 bacana e 30 fracos. Então, ele começou a se atrapalhar nisso, a ter problemas nisso, porque tinha que pagar gente demais que não trabalhava.
Todo mundo, detalhe de novo, todo mundo ganhando o mesmo bendito do valor.
Exato.
O fera e o cara que...
Exatamente. Então, tinha muito contratado.
Estou meio revoltado com essa...
Não, é meio surreal, mas vai mudar.
Mas se você mudar isso na sua gravadora, vai dar chabu?
Dá, porque...
Vamos fazer greve e tal.
Exato.
Você virou um monstro capitalista, né, Wendel? A real é essa.
Cara, mas é muito louco. Tem muita...
Tem diretor.
Tem muito dublador, às vezes, que fala, não, agora ele é patronal e tal. Como, sei lá, como se isso fosse... É muito no estereótipo que se pensa sobre... Acho que é muito do brasileiro isso, né? Mas é engraçado, porque, tipo, eu sou ator há 40 anos... E sou empresário de fato mesmo, há 3. Então, saca? Você fala, cara, que visão muito arcaica, né, de não perceber que está todo mundo no mesmo barco, que para mim é bom que você esteja bem, que você esteja feliz, que você esteja ganhando dinheiro.
E se não tiver um, não tem o outro, né?
Exatamente, é meio simples assim, mas eu acho que a gente vive muito... E aí, então, existem regras... estabelecidas há muitos anos, junto até ao sindicato dos atores e tal, que engessam algumas mudanças ou algumas alguns processos de trabalho que você, de repente, queira criar para melhorar a logística, agilizar o processo, atender ao cliente, e isso atrapalha. Uhum. Então, é comum eu perder trabalhos ou até clientes porque o processo me impede de otimizar ou de criar um sistema que até seja mais justo. Né?
Sim. Você foi virando empresário mesmo. Hoje você ainda faz as dublagens?
Sim, faço muito menos. É comum eu recusar trabalho dentro da minha própria empresa, porque os diretores de dublagem, eles escalam o filme. Né? Escalar é escolher as vozes para os personagens. E às vezes chegam para mim, pô... Tem um personagem aqui, ou até de uma série, acho que, pô, isso ia ficar legal e tal. Aí eu, às vezes, falo, naquele mês, eu falo, putz, cara, eu tô enrolado, põe outro. Dentro da minha própria empresa, que seria só eu descer da minha sala e entrar no estúdio e gravar. Mas é muito comum eu não pegar trabalho. Então, hoje eu dublo personagens fixos de série, né, como de, sei lá, One Piece, Dragon Ball, de Bob Esponja... ou atores que eu já costumo dublar, então os caras me chamam para dublar, né? Que nem o Robert Pattinson, o Kevin Hart, o Sean Astin, enfim, alguns atores assim, o Ryan Gosling, o pessoal me chama para dublar.
Você é a voz do Ryan Gosling.
Do Edward Norton, adoro dublar o Edward Norton. Então, isso é muito legal, porque são atores especiais que eu gosto bastante de dublar. Então, hoje, basicamente, eu faço isso. Então, eu dublo pouco, porque a empresa demanda bastante de mim ainda.
Sim. O Bob Esponja é só você que dubla?
Sim.
Caramba,
que massa. Há 21 anos, eu acho.
Inclusive, quando você falou do Barry Valastro, eu lembrei de um negócio. Numa época da minha vida, eu estava trabalhando na produção do programa do Gugu, na Record. E ele foi entrevistar o Barry Valastro lá em Miami.
Eu dublei uma...
Então, você dublou o texto que eu traduzi.
Olha, que legal.
É, agora que eu me toquei. E eu lembro que na época falaram, tem que fazer... Olha só a fama. Falaram assim, tem que fazer rápido e tal, que não sei o quê. Que ele é o dublador do Bob Esponja. E eles falaram... E ele tem uma agenda super apertada. Aí eu falei, eu lembro que eu falei, caramba, eu não sabia que ser dublador era tão bombado assim. Mas olha só, o mundo deu uma volta, tava conversando.
Que louco. Mas é, tava dependendo do...
Fala que sim.
Eu creio que sim, senão eu lembraria. Vai pôr um inferno
texto horroroso.
Fazer aquilo.
Eu odiei fazer, inclusive.
Sim, o dublador que trabalha bastante, assim, tá do primeiro escalão, ele tem uma agenda lotada. Lotada. E eu... diminuir essa agenda de trabalho artístico com a empresa. E também eu tenho o canal no YouTube.
Ah, sim,
então tem que gravar toda semana, né? A gente põe dois vídeos por semana. Então tem que gravar, tem que produzir conteúdo. Eu devia trabalhar muito mais, mas eu trabalho bastante o Instagram. Então, essas coisas.
Você gosta
tomam
de ter
tempo.
Fã? Porque você vai nas Comic Cons da vida, né? Tem, e é um. Uma coisa muito doida, assim. A gente, aqui o pessoal que tá aqui assistindo, a gente não tá vendo, mas a Jéssica, do audiovisual, que tá aqui atrás comandando as câmeras, a edição e tal, ela tá chorando atrás, cara. Ela tá chorando. Ela é uma dessas doidas da Comic Con, né? Que saem correndo atrás dos dubladores. É um lance que você gosta ou enche o saco?
Não, eu gosto. No começo, engraçado, eu não sabia como reagir. Porque o dublador era muito behind the scenes.
Sim.
Total. Que era algo...
É uma fama meio engraçada, porque
era
meio transversal.
Era algo que eu adorava.
Né?
Ninguém saber que é você. Uhum. Né? Então, no começo, eu ficava meio assim, não sabia como reagir à abordagem das pessoas nos eventos e tal. Hoje, obviamente, já ficou natural. E depois do YouTube, ou depois de entrevistas, tal, quando a dublagem passou a ter um status diferente... eu passei a aparecer muito, então é comum, diariamente eu ser abordado, eu tirar foto. Sim. Na rua, na padaria, no shopping. Sim. E tal. E eu gosto porque isso mudou a minha forma de trabalhar, mudou, eu acho que eu seria outro empresário, se eu tivesse um estúdio eu pensaria de outro jeito, então eu ver... quanto as pessoas gostam, o quanto é importante, o quanto impactou, às vezes, fundamentalmente na vida de alguém que estava com depressão, que teve aquilo, enfim, milhões de situações que me contam, que me falam.
Que é a força da arte mesmo,
a
né?
A forma como me agradecem, como são carinhosos comigo. Isso mudou bastante a minha forma de trabalhar, de ver o mercado e tal. E eu tento colocar isso na minha empresa, né, para os meus funcionários. Né, eu fiz reuniões esse mês com absolutamente todo mundo de todas as áreas, né, para mostrar para eles que, sei lá, apesar de você ser o cara da manutenção, sem você, a gente não entrega o trabalho com a mesma qualidade. Então, tipo, você é um cara que entrega sonhos, que entrega emoções, que leva cultura, né? Mostrar que todo mundo faz parte, né, desse microcosmo de alguma forma. Porque às vezes o cara pensa que eu sou só o cara da manutenção. E tipo, não, cara, o teu trabalho é muito maior do que isso. Você, quando te perguntarem o que você faz, você fala, eu levo sonhos, cultura, magia a todos os brasileiros, porque eu trabalho num estúdio de dublagem. E eu só vejo isso hoje pela experiência que eu tive e tenho com os fãs, assim, que é impagável, assim, e eu jamais imaginei.
Sim.
Eu nunca pensei, isso nunca foi um intuito, né? Então isso foi bem mágico, assim, para mim.
Você já rejeitou algum personagem ou um filme porque você discordou da obra?
Não, isso até acontece com alguns atores. Eu discordo, eu entendo e respeito, mas eu discordo, porque não é você, né? É um ator, é um personagem. Então, por exemplo, tem gente que, sei lá, a gente faz localização de games, que é dublagem de games, né? Vamos dizer assim. Tem gente que fala, putz, eu não faço filme, eu não dublo game com violência, que tenha tiro, que tenha não sei o quê e tal. Respeito, entendo, acho que é uma posição... ideológica, bacana e tal, mas eu não acho que você é um divulgador daquilo. Uhum. Sabe? Eu acho que você está interpretando um personagem. Então, se,
mas
por exemplo,
pessoa também não dublaria um filme de ação?
Muitas vezes sim.
Então, parece estranho, né?
Então, é por isso que eu acho, eu entendo, respeito e tal, mas eu discordo um pouco. Né? Você, sei lá, o ator... eu acho que ele é um instrumento de cultura e entretenimento. Então, você pode interpretar um cara racista, fascista, você pode interpretar um homossexual, um professor, qualquer coisa, porque aquilo é cultura, né? Às vezes você não é um propagador daquilo, às vezes você está levando as pessoas à reflexão sobre aquilo. Sim. Né? E então, eu particularmente penso que eu não vejo problema em você interpretar personagens diversos. Eu dublei o Ryan Gosling num filme onde ele faz... É muito louco, esse filme é muito bom. Ele é um judeu, mas ele renega ser judeu, então ele é antissemita. Ele se faz passar por racistas, fascistas e tal. Ele entra em grupos, tem tatuagem. E eu dublei esse personagem. E é claro que eu abomino esse tipo de não é nem abomino, não entra...
Mas não é uma peça de propaganda, né?
Exatamente. É um levar à reflexão. Uhum. E o cara aceitou o papel, por exemplo. Ele é um cara querido, respeitado, provavelmente tem até uma postura mais progressista, não sei, não conheço. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim.
Ô, Wendel, as pessoas já te reconheceram pela voz em uma situação aleatória?
Já. Em táxi, por telefone.
Sério?
Por telefone, quando você liga para uma central de algum lugar e tal. E também uma vez...
Sério, muito... você tá ligando, sei lá, para a NET. Pra...
Exato, já aconteceu.
E aí a mulher vira e fala... Mas aí eles se conhecem por qual personagem?
Ah, normalmente é o Goku.
Ah,
normalmente
tá.
É o Goku. Uma vez também...
Você faz o dia da pessoa, né? Imagina, sim, ela tá lá na central de atendimento falando com 500 pessoas.
Uh-huh.
E aí, de repente, você fala... Cara, daí ela pergunta, a pessoa pergunta, às vezes perguntam, você é o Goku?
Não, você é o dublador, dubla. Pergunta, você é o dublador do Goku? Uma vez, isso foi muito louco, eu fiquei impressionado, eu fazia o Ronald McDonald, então eu fiz um show numa escola, e cara, você olha, é o Ronald McDonald, ninguém fica prestando atenção na voz de alguém falando.
Sim.
Né? Alguém que entrou aqui e tal, você conversa, você vê mais o olho, o corpo, às vezes até a roupa, o cabelo e tal, você não presta atenção na voz da pessoa, a não ser que seja uma voz fora da curva.
Uhum.
Então eu fiz um show de Ronald McDonald. Quando acabou o show, três meninos chegaram na produtora e falaram: esse cara que fez o Ronald, ele é o dublador do Goku? Eu falei: cara, que louco, como é que eles conseguiram
dar
é.
Mas é
ainda mais que não era uma pessoa,
horas.
É um personagem colorido que tá cantando,
mas,
fazendo
mas, cara,
mágica.
Você ouve muitas, assim, conversando com você, me vem muita, muita coisa,
uh-huh,
né? E é muito louco, porque você tem esse poder de mexer, é quase que, sei lá, é uma psicologia muito doida, assim, desenterra
tem uma memória afetiva, exato.
É muito louco.
É bem legal, é bem marcante, é bem interessante. E a gente descobre isso com os fãs, né? Ao longo da passa, no começo, não. Tanto que eu levei um dublador, um senhor, ele deve estar ali perto dos 70, eu levei ele a Comic Con, a CCXP, e é um evento muito grande, né? E aí a gente participou de um painel no maior auditório, que tem 3.500 pessoas. E ele nunca imaginou viver aquilo na vida. Eu já estava um pouco acostumado. Então, no começo, ele não estava entendendo o que, que era quando eu chamei ele e tal. Ele estava achando que era um evento como esses que tem ao redor do Brasil e tal. Eu falei, não, campo e tal. Aí, preciso do seu CPF. Mas para que meu CPF? Não, eu chego na porta lá e te chamo. Não, campo, não é assim. Não é assim. Aí, beleza. E aí ele ficou emocionadíssimo, ficou impressionado que ao ele falar uma frase, 3.500 pessoas...
Caramba, muito louco.
É muito legal, e como ele é bem veterano, ele nunca imaginou isso, né? Eu acho que é bem impactante. Só que pena que nem todos os dubladores têm essa consciência, justamente pelo fato de não ter vivido essas experiências.
Uhum.
Porque seria legal se todo mundo tivesse consciência disso. Eu acho que o trabalho seria melhor, a entrega profissional seria mais, mais séria e dedicada.
Eu volto para uma pergunta que eu me perdi nela, né? Como não falando, que é como que o mercado de streaming impacta o mercado da dublagem?
Né? É, a dublagem, ela, desde os... Sei lá, não sei dizer desde que ano, mas talvez 90, ela nunca mais parou de crescer. Sempre teve cada vez mais trabalho.
Mas quais produtos culturais que eram os drivers disso, assim? Imagina novela mexicana...
era TV aberta. Né? Ah. Dublava-se os filmes e séries e desenhos de TV aberta, que não tomava conta da grade, porque tem jornal, tem produção nacional, tem a novela, né? Enfim, tem todos os tipos. Então, o desenho, por exemplo, sei lá, citando aqui, é a TV Globinho. Depois da TV Globinho, não vai ter mais desenho na Globo, você não vai ver mais desenho.
Nossa, devia entrar vários Wendel Bezerra na sequência, né?
Cara, teve uma época que eu era o rei da TV Globinho, passava em sequência, Jack Chan, Bob Esponja e Dragon Ball.
Caramba!
E era eu nos três ali, né? Achava o máximo. então, era razoavelmente limitado o volume de trabalho. Aí, de repente, surge o DVD, onde passou a dublar-se mais filmes. Porque antes, você dublava, você ia na locadora, VHS dublado era só de alguns lançamentos. E mesmo assim tinha uma, duas fitas dubladas, o resto era tudo legendado. Quando veio o DVD, os distribuidores passaram a dublar mais títulos.
Dublava-se para passar na TV, né?
Exatamente. Aí o DVD trouxe um pouco isso. Aí veio o TV a cabo, que ao longo do tempo foi aumentando o número de projetos dublados, porque os canais que passavam séries e filmes, através de pesquisas, descobriram que os canais que tinham mais filmes dublados tinham maior audiência. Sim, então,
houve uma mudança completa, né? Lembro que a Warner, Universal e tal, era só legendado. Exatamente. Depois passou a ser quase tudo dublado.
O Telecine não tinha. Aí falaram, pô, vamos fazer o Telecine Pipoca. Aí bombou o Telecine Pipoca. E hoje, se eu não me engano, quando você põe nos outros canais de Telecine, está dublado, você tem que trocar. Não tenho certeza disso, mas teve uma época que era assim. Imagino que esteja meio igual. Ou, mesmo que não tenha que trocar, vai ter opção dublada nos outros canais, não só no Pipoca.
Sim.
E isso foi aumentando cada vez mais, exatamente. Aí, filmes para cinema. Dublavam-se os filmes infantis, que antigamente eram só nas férias. Hoje tem filme para criança o ano inteiro. Então, passou-se a dublar mais. E mais ainda, dubla-se filmes adultos para cinema. Né? Então, por exemplo, Pânico, que não vai criança assistir. A audiência do dublado é gigante. Então, tudo isso vai fazendo aumentar o volume de dublagem. E aí os streamings foram o finish him, porque eles viram que o assinante prefere dublado. Então, a demanda... E assim, a gente dublava coisas americanas, basicamente. Ou grande, sei lá, filme italiano do Benigni, né? Umas coisas assim. Hoje, a gente dubla projetos do mundo inteiro. Globalizou-se.
E então, tem estúdios coreanos enormes, estúdios chineses enormes,
sim,
né?
Da novelas turcas. É um negócio... sem fim.
Você está ganhando muito dinheiro, né? Eu não sei se eu vou pedir um emprego ou se eu vou abrir um estúdio para concorrer, cara.
Não.
Aliás, talvez isso seja uma boa. Dá para qualquer pessoa começar a se tornar um dublador em qualquer momento da vida?
Sim, isso é uma coisa boa também. Precisa ser ator, mas é a qualquer momento da vida, porque os filmes têm de tudo. Inclusive, até pessoas... Às vezes as pessoas pensam, pô, eu já estou com 40 anos, já estou com 50, já era... Pelo contrário, porque tem pouca gente nessa faixa de idade. Então, se o cara...
E é muito mais difícil para um cara de 30 dublar um Clint Eastwood, por exemplo.
Exatamente. E infelizmente, né, os mais veteranos, eles vão morrendo. Então, existe uma faixa que meio que não tem.
Sim.
Tem pouquíssimas pessoas. E criança também. Criança é sempre bom ter, porque tem muita coisa para criança dublar. Antigamente não tinha tanto. Mas tem muitas crianças em filmes, tem filmes infantis. Então, por exemplo, eu tenho filhos de 7 anos, 13 anos. Tem um monte de filme que... O filme é feito por crianças. Novelas feitas por crianças. Então, precisa de criança para dublar. animações onde as vozes são de crianças, canais que são só de animação, né? São só de projeto
infantil. Um mercado gigante, né?
Então, criança sempre precisa, especialmente porque elas crescem. Então, quando a criança fica boa, pô, tá dublando bem. Ah, mas agora a voz já tá de adolescente. Caramba, então, crianças e adultos maduros, cara, se aprender a dublar, vai trabalhar.
E você chegou a criar alguma relação com os atores que você dublou?
Eu conheci o Sean Astin, foi muito legal. Na verdade, isso também é bacana. Os atores gringos, eles dão um valor monstruoso ao profissional da voz. É quase que como se estivesse no mesmo status. Até porque, sei lá, os caras que faziam as vozes dos Simpsons nos Estados Unidos. Os caras têm patrimônio de 100 milhões de dólares, porque ganhavam uma fortuna.
É o Homer Simpson, né?
Exato, é um sucesso monstruoso e é o cara. Então, os caras ganhavam $1 milhão, $1,5 milhão por episódio.
Caraca.
Por episódio. Né? Então, existe um status de respeito muito bacana. Então, os contatos que eu tive foram sempre muito legais. Então, o Sean Astin foi um barato. Eu conheci o Marlon Wayans, que eu dublei ele num filme chamado 6 Vezes Confusão. E aí ele veio ao Brasil para divulgar. E aí a gente se conheceu. E, eu conheci o Buddy Valastro, que foi também muito bacana, muito legal. Outro dia eu postei um negócio, marquei o Kevin Hart, de uma série que eu dublei ele da Netflix. Muito, muito boa série. Ele me repostou. Então, essas coisas são legais, assim.
Pro ator deve ser uma delícia ver o trabalho dele.
E certamente ele deve ter entrado na Netflix, aí deve ter procurado.
Sim, total.
Então, isso foi muito legal.
Desses personagens todos, qual que deu mais dinheiro pra você? Que fez você ganhar esse $1 milhão por episódio, assim?
Difícil. O Goku, eu acho que assim, além de ter muita coisa para gravar e tal, eu acho que ele me gerou outros projetos meio que sem fim.
Sim.
Né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de fazer garrafa. E aí você pensa, pô, eu queria o cara que faz a voz do Goku para fazer a propaganda para mim, a locução para mim.
Ilegalmente é tranquilo?
Sim, assim? Eu não posso falar, oi, eu sou o Goku, compre a garrafinha do
Gregory.
Mas você
pode usar o tom exato.
Exato. Né? Traz essa memória afetiva e tal. Então eu fiz muitas coisas, eu acho que a partir disso, eu fui chamado para muitos trabalhos por haver essa simpatia pela minha voz.
Sim. Eu imaginei que você fosse falar o Bob Esponja.
Então, é que eu acho que o Goku deve ter dado mais, até porque eu ter essa percepção e mudar minha forma de trabalhar foi me trazendo muito mais coisas, né?
Sim.
O meu canal tem 2 milhões de inscritos, e isso me gera bastante coisa, né? No Instagram tem 1 milhão, isso me gera bastante coisa, e eu acho que isso nasceu primordialmente pelo Goku. Então, eu acho que, indiretamente, talvez ele tenha me dado mais...
Eu não tinha nem noção quando você topou esse trampo. Que o Goku ia te dar tanta coisa.
Mas, assim, zero. Pra mim, era um personagem como outro qualquer que eu já tivesse feito antes.
Uh-huh.
O Bob Esponja tem bastante... tem 20 anos, tem bonecos, tem comerciais e tal. Então, eu gravei pra tudo isso. Ele te dá um status profissional... Quando você fala...
É um dos maiores desenhos do mundo, né?
E todo mundo acha boa a dublagem. Então, o cara fala, pô, o cara é bom. Né? Então...
Eu detesto assistir em inglês, inclusive. Assim.
Então, tem umas coisas assim... Não, foi muito engraçado.
O Bob Esponja é foda desse jeito, não é desse jeito.
Eu conheci o Tom Kenny, que é a voz original do Bob Esponja. Né? Eu visitei os estúdios lá em Los Angeles e tal. Até fiz um vídeo pro canal e tal. E aí eles estavam gravando no dia que eu fui. E nós fizemos uma brincadeira, ele falando inglês, eu em português e tal. E aí um dos atores lá zoou ele, né? Falou, pô, o dele é muito melhor que o seu e tal. Eu não acho. Eu acho demais o trabalho dele. Mas, assim...
Mas como que ele ri em inglês?
Ah, é igual. Na verdade, eu aprendi a fazer do jeito que ele faz pelo YouTube. Porque eu antes, eu ria assim. Isso machuca um pouco mais. E aí, quando eu vi ele fazendo, além de machucar menos...
Que é um tom alto, né?
Eu acho que fica mais tremido, fica mais legal fazer... Eu acho que é mais divertido.
Sim.
E eu vi ele no YouTube fazendo, falei, ah, filho da mãe, vou fazer assim também.
Você viu ele fazendo assim com a garganta?
Aí eu
Entendi.
falei, ah, vou nessa aí
Nossa,
que...
imagina que você tem uma dor de garganta, deve ser
Né, não
aterrorizador.
dá pra fazer, não dá pra fazer. Várias
Nossa.
vezes eu tive
Já
que...
teve calo vocal
Não,
e tal?
ainda não, espero que não. Mas é várias vezes uma vez eu atrasei a entrega de um episódio por 3 semanas, porque minha voz não melhorava, eu tinha ficado gripado, e aí, tipo, não dá pra
E
fazer,
aí,
não dá pra fazer.
comer maçã e ficar em
É,
silêncio.
exato. Água, bastante. E você vai ficando desesperado, porque tem essa coisa de, cara, não tá entregando,
Sim,
tem prazo, tem
sim.
data e tal. E já aconteceu de eu começar a gravar por 15, 20 minutos e parar, porque eu fiquei rouco, porque ele grita muito. Então, às vezes acontece alguma cena, algo específico, que minha voz começa a ir embora, e tem que
Sim,
parar.
mesmo Dragon Ball, o Goku, só o
Ah,
Kamehameha.
mas esse eu levo de boa. Esse eu
Ah, é?
consigo gritar.
Porque era muito tempo, era um eu estava lá na TV fazendo força junto com o Goku
Mas
e
esse
eu
eu
perdi o fone.
consigo controlar o grito normal, assim, via de regra.
Cara, eu vou ter que fazer uma pergunta, que eu tô o tempo todo pensando, será que eu faço pergunta, cara? Mas eu vou fazer essa pergunta. Sexualmente, não rola um fetiche, alguma coisa assim?
Eu
Você
imagino.
nunca transou com alguém que falou, pelo amor de Deus, fala comigo, me chama de Vegeta, faz alguma coisa.
Eu acho que sim. No começo, havia muita. Ah, não sei como é que se diz, mas sabe quando a
Que assim,
pessoa
transar com o
dá
Goku eu até
mole
entendo,
para
agora transar
você?
com o Bob Esponja é
É meio
estranho.
esquisito, né? Estou pronto! Mas é engraçado isso. O público tem um carinho tão diferente com relação a isso que nunca teve algo específico ligado à voz, entende? Eu acho que está num lugar tão diferente da.
Lúdico, né?
É que.
Ah, mas eu duvido que não tenha um tarado aqui ou ali.
Ah, sim, não.
Impossível.
Até já teve e tal,
Como diz a
mas.
Rita Lee, sexo é uma selva de epiléticos, né? As pessoas
Exato.
demandam de tudo.
Mas como eu estava
Mas deve ser
sempre
bem
comprometido.
desconfortável, né?
Ah,
A pessoa
é
pede
um
pra você gravar
pouco.
um áudio de sacanagem
Ah,
com.
isso, na verdade, isso eu não faço de jeito nenhum. Mas.
Pessoas não têm noção.
Antigamente, a gente até fazia. Mas aí, com a internet crescendo, você vê que esse áudio é usado de mil formas possíveis e imagináveis. O mercado se profissionalizou, né? Então existe um pouco mais compromisso com relação ao cliente e ao personagem, através de contratos e tal.
É,
Hoje,
tipo, o estúdio tem que se proteger, afinal
sim,
você carrega dentro de você um
o personagem.
patrimônio deles, né? É um negócio super
Exatamente.
complicado, assim.
Então, isso meio que morreu. Mas eu também estava sempre comprometido, então não tive grandes aventuras. Imagino que outros dubladores talvez tenham tirado proveito melhor disso. Mas certamente é um facilitador, porque
Sim.
você já existe uma simpatia natural no primeiro momento. Então isso ajuda bastante, né, a você fazer amizades, enfim.
Sim. E você recomenda para jovens atores a carreira de dublagem? Algo
Ah,
que
sem dúvida.
você
Primeiro.
faria diferente do que sua mãe fez, por exemplo? Você falou que tem filhos?
Sim.
Se eles quiserem ser atores, dubladores e tal, tranquilo.
Sim,
Só não pode
sim.
ser jornalista. Jornalista não recomendo.
É, né? Ah, é sim, cara. Porque, primeiro, eu acho que realmente o dublador ele exercita muito mais do que qualquer outro ator. Porque você, como ator, você pega um personagem e fica um tempo naquele personagem. O dublador ele faz 4, 5, 6 personagens às vezes por dia. E num leque que o teu físico não permitiria. Então eu posso dublar o Kevin Hart, que é negro, eu posso dublar
Uma
uma
esponja falante.
esponja falante, o Leonardo DiCaprio, um anão, um cara muito alto, um cara gordão.
E deve ser legal tentar encontrar a voz para cada
isso,
um desses personagens.
Você vai se adaptando, então isso é muito legal, em ritmos diferentes. Então isso é te dá um leque de possibilidades e de crescimento que nenhuma outra função do ator vai dar. Tanto que qualquer outra coisa que a gente faz, assim, às vezes com ligadas à voz ou algum tipo de performance assim, normalmente o dublador é o que é escolhido, porque uhum. a gente faz melhor, mas não porque você é melhor, você está muito mais treinado. E às vezes eu já fui fazer, sei lá, uma voz de uma coruja para um site. Então o cara fala, pô, a gente está procurando um lance assim, ele dá o perfil do personagem. Aí fala, ah, tá, entendi. E já faço. Aí o cara fala, é isso! Aí, porque ele imaginou algo que às vezes está baseado nos desenhos que ele assistiu na vida.
Sim.
Né? Então, para a gente é
Mas
muito mais fácil.
Da voz é muito diferente do ator original e mesmo se encaixar?
Sim, porque tem gente que nasce mal dublada.
Por si própria.
É, né? O... Puxa, como é que é o nome dele? O lutador negro, lá, o Spider, o brasileiro.
O Anderson Silva.
Anderson Silva. Você pega um filme, pá! Um lutador casa, negro, né? Alto, que bate em todo mundo. Aquela vozinha dele, então, se você coloca isso, nossa, nada a ver a voz que puseram. Então, tem
Como
atores...
seria a voz do Anderson Silva
Ah, eu
seu
acho que
estúdio?
Tem que ser um grave mais... Não precisa ser pesadão, mas um grave maduro, que seja razoavelmente intimidador e tal.
Ah, sim.
Então, tem gente que é jovenzinha e tem um baita grave. Se você colocar uma voz grave, você vai falar, nossa, tá muito pesada essa voz para esse cara.
Soa inverossímil, mas daí você vai ver na vida real e é como a pessoa fala, né?
Exatamente. Sim. Então, a gente busca um match voice, mas também que se adeque ao perfil, ao rosto daquele personagem, porque senão o público não vai lidar bem.
Quando o dublador morre?
Assim,
você imaginou o Bussunda mesmo, né? O lance do Shrek. Uh-huh. Que eu acho que no final das contas foi muito bem conduzido, né?
Sim.
Eu acho que as pessoas têm a memória dos dois. Claro Exato. Que no começo houve um estranhamento, deve ser um papel dificílimo para quem vai substituir, né? Por
uh-huh.
a identificação do cara. Mas o que o ator tenta fazer? Ele tenta imitar a voz original ou ele tem que dar uma outra assinatura?
Eu sempre falo, né? Às vezes eu vou dirigir alguém e aí tem um personagem, sei lá, que fala um pouco diferente. Que seja live action, né, gente? Aí o cara fala, eu faço com a minha voz? Aí eu costumo brincar, responder, não, faz com a minha. Aí eu falo, não, cara, é a tua voz. Vai na interpretação do cara. Vai na vibe, na energia, na articulação. E aí, às vezes, naturalmente, a voz muda um pouquinho o registro. Mas se você for imitar, fica caricato, fica fala. Às vezes
Mas
você perde
tem,
a interpretação.
Lá, esqueci o nome do ator. O Drummond, que,
Sim.
que é Orlando Drummond,
Isso.
que ele era o dublador do Scooby-Doo, né?
Uhum.
E, pô, Scooby-Doo. Aí, beleza, ele morreu. Aí agora vai ter um outro. E aí, não tem
aí
como
nesse caso, alguém vai imitar...
Mudar a voz, né?
É, não, tem que imitar
o
máximo
Homer
possível.
Simpson mesmo, é uma coisa meio assim... Pode ficar próximo.
Exato. Aí sim, aí o dublador tenta imitar o que já foi feito.
Chaves,
isso
Seu Madruga, esses personagens assim, não tem muito como,
não.
Né?
E aí a gente acha que fica ruim, por melhor que fique, né? Por melhor que seja o dublador, você tá com registro, com outro registro. Que nem você falou, ah, eu vejo o inglês do Bob Esponja e não acho legal, porque você já tem essa referência, né? E acho que para o americano talvez fosse exatamente o contrário. Nossa, brasileiro é muito ruim, não sei.
Sim, sim.
Então, isso é uma perda irreparável quando acontece isso.
Acho que já indo para o fim, o que, que você sente quando o pessoal fala, putz, as novelas mexicanas são mal dubladas?
Ah, elas meio que são.
É isso mesmo?
É, porque tem algumas explicações, né? Primeiro que eu costumo dizer que o quadro ele pode ser horroroso, se você botar uma moldura linda de 100 mil reais, ele vai continuar horroroso. A escola de interpretação dos caras é diferente da nossa. Então é tudo muito over, muito exagerado. E o dublador ele tem que fazer aquilo que o rosto está fazendo. Não dá para o cara estar, não, e você está, não dá. Então fica já canastra de cara.
Sim. É muito exagerado, né? Esses dias eu resolvi revisitar a minha infância. Nesse momento é terapia, né, gente? Mexe com a gente. E aí tem no Globoplay A Usurpadora.
Sim.
Putz, eu vi A Usurpadora demais quando era moleque. Então, eu, assim, A trama é interessante e tal, mas é muito over. Falei, cara, não dá pra assistir isso, tipo, de verdade,
é
sabe?
É engraçado.
As caras e bocas, é uma coisa...
E o dublador tem que seguir aquilo, então já fica canastra. A outra questão é técnica financeira. Vamos na parte técnica. Um filme, você recebe do cliente, além da imagem, do script original, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você recebe todos os áudios de fundo. Então, o pessoal falando ali atrás, vem.
E você grava com o fone
isso aqui,
reproduzindo.
Vem já. O som que não se ouve, que a gente chama de bafo, vem na ME, chama ME, um canal, uma track de áudio de músicas e efeitos. Então, todas as músicas, tudo o que está no original, vem, porque tudo aquilo é colocado. Nós estamos gravando um filme, o barulho dos passos, quando está andando, não está sendo captado na hora, é impossível. A música que está tocando na boate não está tocando. Então, quase todos os sons não são reais. Às vezes até o cara bate uma palma aqui, fulano, aquilo não foi captado direito. Então, tudo isso é gravado à parte para o filme original.
Sim.
E aí a gente recebe esse áudio. Então, esse áudio num filme está todo lá perfeito, exatamente como é o original. Uma novela não é feita desse jeito. Ela é feita... Grava. E os sons são quase todos ali, quase todos, para não dizer todos, mas são os que estão ali. E aí não é feito uma ME. Vem uma ME bem...
Forreca.
Muito. Então já começa daí. A ME é ruim. Então entram as vozes. Num filme você coloca as vozes e todo o resto está lá, lindo, bonito, maravilhoso. Na novela você coloca as vozes e o resto não está. Então tudo fica meio esquisito logo de cara. Né? Esse bafo que eu falei não existe.
Fica difícil para você se entrar na cena.
Exato, exatamente. Essa imersão meio que morre. Então, isso já é uma coisa que ajuda a ficar ruim. A outra coisa é que novela não tem o mesmo investimento que vai ter, sei lá, Homem-Aranha, Batman, um grande blockbuster assim. Então, o cliente que tem o produto novela, ele tem pouco dinheiro para pagar pela dublagem. Aí, para haver uma relação custo-benefício que faça sentido, o estúdio precisa gravar rápido.
E aquilo que você falou, uma novela tem 50 personagens.
E muito diálogo. E aí vem o outro detalhe, é espanhol. O espanhol é muito parecido com o português. Muitas palavras são iguais, o movimento labial é igual. Então, imagina que alguém está assistindo a gente aqui. Se o som estiver um pouquinho fora, qualquer pessoa percebe. Nossa, tá fora, né, a voz. E o espanhol, como é muito parecido, a gente percebe muito a dublagem, porque ela aparece visivelmente fora. E como é feito rapidamente... Aquilo que a gente tinha conversado antes. Não dá tempo de você... Não, um pouquinho mais para cá, vai um pouquinho mais devagar, vamos acertar aquele...
Fica aquela cena que a pessoa fala a palavra e a boca se mexer, né?
Exato. Era... Então, tudo isso ajuda a ficar um pouco ruim. A escola de interpretação, a ME ruim, os movimentos labiais parecidos, a necessidade de fazer rápido para fazer sentido financeiro pro estúdio. Então, tudo isso vai somando para que fala... E são os mesmos dubladores que fazem, tipo, o Orlando Drummond já deve ter feito novela mexicana.
Ou
então,
seja,
o cara é mega top e, de repente, o trabalho dele ficou mais ou menos, porque nada ajudou.
Sim, entendi. Você faz novela hoje também?
Não, faz... Nossa, muitos anos que eu não dublo uma novela. E eu cuidei um pouco também disso, aquela história de se ver, o ator tem que se ver como empresário e tal. Quando eu comecei o estúdio, que faz 10 anos, mais ou menos, 11 anos, é que eu só passei a ser gestor da empresa há uns 3 anos, eu comecei a me tocar, que como eu cobrava qualidade, eu vendia qualidade para o meu cliente, e por isso eu tinha um preço alto de mercado, eu não comecei, vou cobrar baixinho porque eu estou começando. Eu já comecei cobrando alto, até porque eu pensei...
Grife, né? Você vendeu uma grife.
Exatamente. E tipo, eu prefiro disputar mercado com 3, 4, 5 empresas do que disputar com 40. 40 tem o preço baixo e eles só disputam preço. Eu vou tentar disputar outra coisa. Graças a Deus deu certo. Mas eu falava, se eu estou vendendo que eu trago qualidade, eu preciso que o meu trabalho também demonstre qualidade. Então eu parei de dublar em alguns estúdios, eu parei de fazer determinados projetos e tal, porque eu precisava me colocar num outro nível profissional.
Eu tenho um filme, eu quero dublar com você. São 20 personagens, o filme tem 2 horas e tal. Tem um preço tabelado para isso ou é muito caso a caso?
Como dublador ou como estúdio?
Como estúdio.
A gente tem um preço básico que não pode ser menos do que aquilo.
Pode falar qualquer?
Não, melhor não.
Ou seja, é caro pra caramba.
Ah, até por causa dos concorrentes. Mercado, exato. Que eu não vejo como concorrentes, são parceiros de mercado.
É mais de 100, menos de 100.
O quê?
O filme inteiro.
Depende do tamanho do filme, depende da complexidade de números de personagens, se tem música ou não, depende de para que mídia vai, né, vai para cinema, vai para streaming, vai para TV aberta e tal.
Cinema é mais caro, do que streaming?
Sim, é tipo 3 vezes mais caro.
Caramba!
É tipo isso.
Ah, então você fica feliz da vida quando chega um grande estúdio assim.
Cara, nem sempre. Sabia que tinha uma empresa que a gente trabalhava só filme de cinema com eles e eu tive que dispensar porque tava me dando prejuízo.
Ô, louco!
É, porque como a gente trabalha de um jeito que privilegia a qualidade e a minha estrutura, além de ser grande, ela é cara porque ela é bastante qualificada tecnicamente e segurança digital, essas coisas... Todo mundo ganhava, o diretor ganhava, os atores ganhavam. Então, quando eu fazia a conta final, eu paguei 10 mil para fazer esse filme. Aí, não sei o quê. Ih, esse aqui eu paguei 20 mil. Ih, esse aqui foi 3 mil.
Nossa.
Porque, no fim das contas, quando paga o imposto, paga os atores, paga não sei o quê, você tira o custo operacional...
Mas se você botar mais o custo, os caras
aí,
vão chiar?
É, ele vai... Putz, eu vou fazer com outro estúdio que cobra mais barato. Porque nem todo cliente tem budget e nem todo cliente também está preocupado com... Ah, dane-se se você está gravando num microfone de 25 mil ou se num de 2.500. Isso, para mim ou para o meu público, não faz diferença.
Sim.
E aí eu entendo, né?
É, porque é business, né? No fundo,
exato,
no fundo,
tem o cara que...
É custo-benefício, não é?
Que compra a motinho que para ele tá boa e tem o cara que fala, não, eu quero segurança, não sei o quê, vou comprar um Volvo, vou comprar, né? E vai dentro do seu bolso, né? Você fala, não, eu gasto bastante com restaurante, mas não gasto com roupa. Então, eu entendo que tenha... Tem que ter para todo mundo. Por isso que eu acho que a forma de pagamento de dublagem, dos dubladores e tal, ela é ruim. Porque pro dublador, em tese, é muito melhor gravar no meu estúdio, onde eu tenho, ofereço qualidade, ofereço segurança, ofereço...
Massa verde.
Enfim, onde a gente oferece toda uma estrutura que beneficia o teu trabalho e beneficia o respeito pessoal, do que você ir num estúdio de fundo de quintal. Só que para ele vai ganhar o mesmo tanto. E aí ele também não se importa, tipo, para onde que está o trabalho ou para onde que vai. Então, se você muda as regras do jogo, você muda também a forma de lidar, de tratar. Pô, não, nesse estúdio aqui eu recebo mais do que nesse aqui.
Sim.
Agora, se eu recebo a mesma coisa, quase que meio que tanto faz. Ainda mais se você não tem um compromisso pessoal e profissional com o trabalho, com o seu trabalho, um entendimento de mercado, que eu acho que falta bastante, assim, para os dubladores, e nem é uma condenação, porque eu acho que também não tinha quando eu só dublava, né? Hoje eu entendo muito mais o que é e as consequências de cada coisa.
Wendel Bezerra, dublador, ator, empresário também,
sim,
né?
YouTuber.
Wendel, muito obrigado. Acho que você deu pra gente um curso, assim, do que é a profissão e do que é o mercado de dublador no Brasil. Achei muito massa. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui.
Ah, eu que agradeço. Foi um prazer mesmo. É bom. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas, e, enfim, tenho uma razoável relação com a Suno. Então, fiquei bem contente quando vocês me chamaram e tal, e espero que o pessoal tenha gostado aí do bate-papo.
Tenho certeza. Não se esqueçam, por favor, de deixar os comentários aqui no vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal se ainda você não está inscrito. Esse vídeo está sendo publicado aqui no canal da Suno, também no Suno Notícias, aos finais de semana, né? Então, sentem o dedo no like, sejam sempre muito bem-vindos. Até o próximo conteúdo.